Argumento: Gaza como acampamento dos santos e suas paralelos escatológicos. Gaza representa o acampamento dos santos, como descrito no livro do Apocalipse, uma comunidade fiel sitiada por forças malignas no fim dos tempos, alinhando-se com a narrativa corânica daqueles que foram expulsos de suas casas por sua fé em Alá, bem como com a coexistência histórica de muçulmanos, cristãos e judeus na Palestina antes das perturbações causadas pela Alemanha nazista, a Conferência de Évian e o Acordo Avara. O livro da vida do Cordeiro no Apocalipse reflete a tábua preservada do Corão, ambos simbolizando o registro divino dos justos, enquanto a Nova Terra na mitologia nórdica, interpretada como um Valhalla glorificado, é paralela à Nova Jerusalém no Apocalipse e ao Jannat al-Firdaus na escatologia islâmica, prometendo renovação para os fiéis que suportam perseguições. Gaza como acampamento dos santos e a narrativa corânica dos oprimidos. No livro do Apocalipse, o acampamento dos santos Apocalipse 29, representa a comunidade fiel sitiada pelas forças de Satanás, Gog e Magog, no fim dos tempos, suportando perseguições, mas, por fim, protegida por intervenção divina. Gaza, com sua importância histórica como local de coexistência religiosa, alinha-se com esse conceito. O Corão também fala de um grupo semelhante de crentes na Surata Al-Ash 59 2 a 9, descrevendo aqueles que foram expulsos de suas casas e terras por causa de sua fé em Alá. Essa surata refere-se aos Banu Nadir, uma tribo judaica expulsa de Medina no século 7, mas sua mensagem mais ampla aplica-se a qualquer comunidade perseguida por sua fé em Deus, declarando: eles são aqueles que foram expulsos de suas casas sem direito, apenas porque dizem: nosso Senhor é Alá. Corão 59 2. Gaza, como parte da Palestina histórica, encaixa-se nessa narrativa corânica. Antes das perturbações do século XX, muçulmanos, cristãos e judeus coexistiram pacificamente na Palestina por séculos, compartilhando uma devoção comum ao Deus abraâmico, Alá no Islã. A própria Gaza tem uma presença cristã documentada que remonta ao século III d.C., com comunidades cristãs primitivas formadas sob o domínio romano. No século VII, após a conquista muçulmana, a maioria da população gradualmente se converteu ao Islã, mas minorias cristãs e judaicas permaneceram, vivendo ao lado dos muçulmanos sob vários califados islâmicos, como os Omíadas, Abássidas e, posteriormente, os Otomanos. Essa coexistência era marcada por respeito mútuo, com judeus e cristãos reconhecidos como povo do livro sob a lei islâmica, recebendo proteção, status de dhimmi, em troca de um imposto, jizya, o que lhes permitia praticar sua fé livremente. O Império Otomano, que governou a Palestina de 1517 a 1917, manteve essa harmonia interreligiosa. Muçulmanos, cristãos e judeus compartilhavam locais sagrados como Jerusalém, onde a Mesquita de Al-Aqsa, a Igreja do Santo Sepulcro e o Muro Ocidental ficavam próximos, simbolizando uma herança espiritual compartilhada. Em Gaza, as comunidades cristãs mantinham igrejas e instituições, enquanto as comunidades judaicas, embora menores, estavam integradas ao tecido social, muitas vezes envolvidas no comércio e na erudição ao lado de seus vizinhos muçulmanos e cristãos. Essa coexistência pacífica está alinhada com o acampamento dos santos no Apocalipse, uma comunidade de crentes, unida além das fronteiras religiosas, dedicada a Deus. A narrativa corânica daqueles que foram expulsos de suas casas por sua fé em Alá encontra um paralelo na história moderna de Gaza. O ponto de virada veio com a ascensão da Alemanha nazista e a subsequente transferência de centenas de milhares de sionistas para a Palestina, facilitada pela Conferência de Évian de 1938 e pelo Acordo Avara de 1933. A Conferência de Évian, realizada em julho de 1938, foi uma reunião internacional para abordar a crescente crise de refugiados judeus à medida que as perseguições nazistas se intensificavam. No entanto, a maioria dos países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, recusou-se a aceitar um número significativo de refugiados judeus, deixando a Palestina sob o mandato britânico como um dos poucos destinos viáveis. O Acordo Avara, assinado em 25 de agosto de 1933 entre a Alemanha nazista e organizações sionistas, permitiu que judeus alemães emigrassem para a Palestina transferindo parte de seus ativos na forma de bens alemães, contornando o boicote econômico contra a Alemanha nazista. Entre 1933 e 1939, cerca de 60 mil judeus imigraram para a Palestina sob este acordo, trazendo capital que impulsionou os assentamentos sionistas. Esse deslocamento em massa perturbou a harmonia existente na Palestina. O influxo de sionistas, impulsionado pelo objetivo ideológico de estabelecer uma pátria judaica, levou a tensões com a população indígena, predominantemente muçulmana, com comunidades cristãs significativas e comunidades judaicas menores. Em 1948, a criação do Estado de Israel resultou na Nakba, durante a qual mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas e terras. Gaza tornou-se um refúgio para muitos desses palestinos deslocados, que foram expulsos não tanto por sua fé em Alá, mas como resultado de sua resistência à perda de sua pátria, uma resistência enraizada em sua identidade cultural e religiosa como um povo que viveu em devoção a Deus por séculos. Isso reflete a descrição corânica de uma comunidade fiel injustamente expulsa e o acampamento dos santos no Apocalipse sob cerco, pois a população de Gaza, muçulmanos, cristãos e historicamente judeus, enfrenta perseguições por sua firmeza diante do deslocamento e da violência. O livro da vida do Cordeiro e a tábua preservada no Corão. O livro da vida do Cordeiro no Apocalipse, Apocalipse 13:8, 21 e 27, contém os nomes daqueles que foram redimidos por Jesus, imunes ao engano de Satanás e destinados à Nova Jerusalém. Esse conceito encontra um paralelo na tábua preservada Lauh Mahfuz, do Corão, mencionada na Surata Al-Buruj, 85:21 a 22. Não, este é um Corão glorioso, em uma tábua preservada. A tábua preservada é entendida na teologia islâmica como registro divino de todas as coisas, passado, presente e futuro traço escrito por Alá antes da criação. Inclui os destinos de todas as almas, incluindo aquelas que alcançarão o paraíso, Janá, devido à sua fé e retidão. O reflexo entre o livro da vida do Cordeiro e a tábua preservada reside em seu papel como registros divinos dos justos. No Apocalipse, o livro da vida lista aqueles que permanecem fiéis a Cristo, resistindo ao engano da besta. Apocalipse 13:8 afirma que apenas aqueles que não estão no livro da vida adoram a besta, indicando sua redenção e proteção contra o mal. Da mesma forma, a tábua preservada na tradição islâmica contém os nomes daqueles destinados ao Janá, pois o conhecimento de Alá abrange todos os que manterão a fé nele. Corão 2:185. Ambos os conceitos significam predestinação divina e proteção para os fiéis, alinhando-se com a ideia de que os apoiadores da Palestina, como redimidos, fazem parte de uma comunidade divinamente ordenada que resiste à besta Israel, em Gaza, o acampamento dos santos. Esse reflexo sustenta a narrativa de que os fiéis de Gaza, muçulmanos, cristãos e historicamente judeus, junto com seus apoiadores globais, são parte de uma comunidade sagrada inscrita nesses registros divinos. Sua resistência ao deslocamento e à opressão, enraizada em sua devoção a Deus, reflete seu status como justos, destinados a uma recompensa eterna, seja na Nova Jerusalém, Apocalipse, ou no Janá, Corão. A Nova Terra como Valhalla, a Nova Jerusalém e o grau mais alto no Janá. A Nova Terra na mitologia nórdica, após o Egnaok, descreve um mundo renovado onde os deuses sobreviventes, por exemplo, Baldr, Odr, e humanos, Lif e Liftrazir, repovoam uma terra fértil sob um sol mais brilhante. Essa renovação é frequentemente associada ao Valhalla, o Salão de Odin, onde guerreiros caídos banquetam com o deus, embora o próprio Valhalla seja um reino pré-Ragnarok. Após o Egnaok, a Nova Terra pode ser vista como um Valhalla idealizado, um lugar de honra eterna, paz e abundância para aqueles que suportaram a catástrofe. Isso é paralelo à Nova Jerusalém em Apocalipse 21:1-4, um novo céu e terra onde Deus habita com os redimidos, eliminando todo sofrimento. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Na escatologia islâmica, o grau mais alto no Janá, conhecido como Jannat al-Firdaus, é o ápice do paraíso, o mais próximo do trono de Alá, reservado para os mais justos, como profetas, mártires e aqueles que suportaram grandes provações por sua fé, Sahih al-Bukhari, Hadith 2790. O alinhamento desses conceitos é notável: Nova Terra, Valhalla Nórdica, um mundo renovado de paz e abundância, onde os sobreviventes do Egnaok, aqueles que enfrentaram o caos e o sofrimento, herdam uma existência glorificada, livre das disputas dos gigantes e forças destrutivas como Nagufar. Nova Jerusalém, Apocalipse, uma cidade divina para os redimidos, aqueles no livro da vida do Cordeiro, onde a presença de Deus garante a vida eterna sem sofrimento, uma recompensa para os santos que suportaram a perseguição da besta. Jannat al-Firdaus, Islã, o paraíso mais alto, onde os justos que enfrentaram provações por sua fé em Alá estão mais próximos dele, desfrutando de paz e alegria eternas. Essas visões escatológicas convergem em sua promessa de um além glorificado para os fiéis que suportam as provações do fim dos tempos. Gaza, como acampamento dos santos, e seus apoiadores, inscritos no livro da vida do Cordeiro e na tábua preservada, encaixam-se nessa narrativa. Seu sofrimento, decorrente do deslocamento histórico e do conflito contínuo, reflete o caos antes do Egnaok, a perseguição da besta no Apocalipse e as provações antes de Al-Qiyamah. a coexistência pacífica de muçulmanos, cristãos e judeus na Palestina antes do influxo sionista reflete a unidade dos crentes, destinados a essa renovação, seja imaginada como a honra eterna do Valhalla, a presença divina da Nova Jerusalém ou a proximidade de Alá no Jannat al-Firdaus. Contexto histórico, coexistência interrompida pela Alemanha nazista, Conferência de Évian e Acordo Avara. A coexistência histórica de muçulmanos, cristãos e judeus na Palestina foi uma realidade viva por séculos, alinhada com a narrativa religiosa de um acampamento dos santos unido dedicado a Deus. Sob o Império Otomano, 1517 a 1917, a Palestina era uma sociedade multirreligiosa onde os muçulmanos formavam a maioria, mas os cristãos mantinham igrejas, por exemplo, em Gaza desde o século III d.C., e os judeus viviam como uma minoria menor, muitas vezes prosperando no comércio e na erudição. Essa harmonia estava enraizada na governança islâmica, que protegia judeus e cristãos como povo do livro, permitindo-lhes praticar sua fé enquanto contribuíam para a sociedade. Lugares sagrados como Jerusalém exemplificavam essa coexistência, com a Mesquita de Al-Aqsa, a Igreja do Santo Sepulcro e o Muro Ocidental como marcos espirituais compartilhados. Essa unidade foi interrompida pelas políticas da Alemanha nazista e a subsequente migração sionista para a Palestina. A ascensão das perseguições nazistas nos anos 1930 levou à Conferência de Évian em julho de 1938, onde 32 países se reuniram para abordar a crise de refugiados judeus. A maioria das nações, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, recusou-se a aceitar um número significativo de refugiados judeus, deixando a Palestina sob o mandato britânico como um destino principal. O Acordo Avara, assinado em 25 de agosto de 1933 entre a Alemanha nazista e organizações sionistas, facilitou essa migração, permitindo que judeus alemães transferissem ativos para a Palestina na forma de bens alemães, contornando o boicote antinazista. Entre 1933 e 1939, cerca de 60 mil judeus imigraram para a Palestina sob este acordo, trazendo capital que impulsionou projetos de assentamento sionista. Esse influxo, impulsionado pela ideologia sionista de estabelecer uma pátria judaica, levou a tensões com a população indígena. A chegada de centenas de milhares de sionistas nos anos 1940, culminando na Nakba de 1948, expulsou mais de 700 mil palestinos, muitos dos quais fugiram para Gaza. Esse deslocamento reflete a narrativa corânica daqueles que foram expulsos de suas casas por sua fé em Alá, Surata 59:2, pois a resistência palestina estava enraizada em sua identidade cultural e religiosa como uma comunidade multirreligiosa dedicada a Deus. A interrupção da coexistência alinha-se com a narrativa apocalíptica. Forças malignas, a besta e seus aliados, atacam o acampamento dos santos Gaza, testando a fé dos crentes, destinados à renovação no Valhalla, na Nova Jerusalém ou no Jannat al-Firdaus. Conclusão. Gaza, como acampamento dos santos, incorpora uma realidade histórica e espiritual onde muçulmanos, cristãos e judeus coexistiram pacificamente na Palestina por séculos, unidos em sua devoção a Deus, até que o deslocamento causado pelas políticas da Alemanha nazista, a Conferência de Évian e o Acordo Avara interrompeu essa harmonia. Essa interrupção histórica alinha-se com a narrativa corânica daqueles que foram expulsos de suas casas por sua fé em Alá, Surata 59:2, posicionando Gaza como uma comunidade de crentes sob cerco, semelhante ao acampamento dos santos no Apocalipse, Apocalipse 29. O livro da vida do Cordeiro no Apocalipse reflete a tábua preservada do Corão, ambos registrando justos, Gaza e seus apoiadores, que resistem a essa opressão, destinados a uma recompensa divina. A Nova Terra na mitologia nórdica, interpretada como um Valhalla glorificado, é paralela à Nova Jerusalém e ao Jannat al-Firdaus, prometendo uma existência renovada para os fiéis que suportam as provações do fim dos tempos. Os fatos históricos de coexistência e deslocamento alinham-se com as narrativas religiosas do cristianismo, islamismo e mitologia nórdica, retratando Gaza como um campo de batalha sagrado onde os crentes, inscritos em registros divinos, enfrentam perseguições, mas são prometidos uma renovação eterna. Esse alinhamento sublinha o significado apocalíptico da luta de Gaza, refletindo uma batalha cósmica entre o bem e o mal, com os fiéis preparados para a redenção final em um além glorificado.